quero sempre chamar a atenção para o desenvolvimento dessa filosofia que estou expondo já há alguns meses na Corrente da Paz, subordinada à expressão esoterismo essencialista. Por que esoterismo? Esoterismo no sentido filosófico, aquilo que se acha oculto e que raramente pode ser revelado. E essencialismo, porque é nosso objetivo buscar a essência da vida em nós mesmos. Nós temos todo o cosmos em nós. Daí a expressão antiga dizer que há o macrocosmo da eternidade e do infinito e há o microcosmo no homem, como figura representativa da espécie. Sendo assim, esta filosofia vem trazer uma nova maneira de enfocar o pensamento e viver a essência de Deus em nós, buscando esse ser esotérico. Qual é o ser mais esotérico, mais oculto? É o nosso eu divino. Fica assim bem esclarecido esse ponto. Nós vamos repisar mais uma vez temas dessa ordem. E com referência ao que acabo de afirmar, é interessante sentir que precisamente a nossa essência, equivalente para Plotino à alma, é ela que sabe, de fato, da existência de seres que estão acima da matéria. Seres que são nossos grandes amigos. Seres que interferem por nós e para nós, enquanto o nosso corpo de carne ainda resiste às intempéries do mundo, e depois que já não mais temos ação sobre os despojos materiais que ficaram, mas a alma não se dissolve com a matéria. Há, pois, necessidade de sentir isto permanentemente. Senão, o mundo seria um horror, porque todos chegam para cumprir um tempo existencial e fatalmente já traz escrito no caninho do tempo, nesse caninho secreto do tempo, o dia da partida. Ninguém veio para ficar materialmente. Mas todos nós estamos espiritualmente no eterno de Deus. O corpo é a prisão deste pássaro encantado, feito de essência divina. Ele não tem força para reter esse pássaro muito tempo. Por isso, não lastimemos tanto a morte, evidentemente a nossa sensibilidade e a nossa formação religiosa do passado ainda deixa muita prisão, muito pensamento doloroso. Fala-se assim dos mortos como seres à parte, como se nós também não fôssemos morrer. É preciso ver a essência que está em nós para sentir a essência que está naqueles que partiram. E aqueles que partiram antes de nós, por certo, já lograram retornar a este campo onde estão esses seres de que falei agora, esses seres de amor, que vivem noutra dimensão, que não encarnam, mas são vivos. Quer sejam os elementares da natureza, ou os elementais numa estrutura, às vezes, teosófica, os que são elementos da natureza, como aqueles que pertencem ao fogo como salamandras, a terra, como os gnomos, as sílfides, como o ar, esses já bastariam. Bastariam porque são todos para nós. Terra, água, fogo e ar. Porque a água já está aqui. Somos um filtro desta água universal da vida. Não vivemos sem esses elementos. E se perguntarem, mas por que o fogo? O fogo ou salamandra é equivalente ao calor orgânico. Ninguém vive sem temperatura. Perdida por completo a temperatura ou aquecimento celular, nós já não podemos ter a matéria muito firme no mundo. Mas não são esses elementos que garantem a estrutura física. Só. Existem outros mais. E há muito mais do que esses, outros que vivem em comunhão com nossa alma. São seres de elevadíssima manifestação de doses espirituais, cada vez em planos maiores, porque há planos vários para vidas diferenciadas fora da matéria. Alguns deles nós chamamos de fadas junto às florestas, de seres misteriosos que caminham, que vivem do perfume das flores. Falamos de seres alados e esses seres alados tomam o nome de anjos. Mas também há anjos em várias hierarquias, mas só a alma pode vê-los. Porque o corpo mais denso deles é feito de partículas anímicas da vida. E é por isso que os nossos olhos de carne não podem vê-los, porque tudo se faz por uma correlação. Matéria com matéria, alma com alma, espírito com espírito. Jesus, sábio entre os sábios, disse, daqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. Certamente referia-se àqueles que podem devassar este corpo sutilíssimo das essências e que entravam em comunhão com seres de outra dimensão. Nos seus atos aparentemente mágicos da multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães, da cura de moléstias, Jesus usava dos elementos não materiais para atingir sobre a matéria. Ele era o senhor das essências. Todos os grandes seres de que temos memória em estudos do ocultismo, todos eles agiram assim, dessa maneira. Conseguiam coisas incríveis de manifestações e que não eram feitas por termos unicamente mecânicos. Um deles foi Apolônio de Tiana, que era capaz de materializar-se em termos físicos, e, de repente, deixar adormecido o corpo físico e manter apenas um corpo de essência e fazer visitas a certas criaturas que precisavam de seus socorros. Assim, dos passos a seres de essência que podem, por bondade infinita deles, já libertos totalmente da matéria, viver e trazer para nós a sua presença, deixando-nos, primeiro, num estado de percepção anímica, São eles que fazem isso. Quando nós temos a vidência de um ser, esse ser superior motivou em nós o deslocamento de uma essência capaz de vê-los. Não tenho nenhuma dúvida disto que estou afirmando. Esses seres, em essência, que já não mais têm razões nem motivos para encarnar, não deixam, no entanto, de ser os grandes auxiliares. Ainda na linguagem teosófica, chamados os auxiliares invisíveis. Imagine, pois, este universo fantástico de seres de bondade, de sabedoria, independente de raça, cor, nacionalidade, religião, eles agem sempre para o bem. Pode ser eles vivendo entre muçulmanos, entre judeus, entre africanos de várias denominações, entre católicos. Eles estão acima das divisões. A religião deles é o amor. Eles não deixam de atender uma pessoa porque crê ou não crê. Não, eles vêm e se manifestam. Vivem plenamente nesta força essencial. Seus corpos, eu disse, são corpos de essência. Mas nós temos um corpo de essência. E por isso podemos nos ligar a eles, porque a essência se liga à essência. Alma se liga à alma. Mas qual é a regência dessa ligação? A regência dessa ligação, quando nós queremos atingir um estado capaz de viver em união com eles, é a pureza do pensamento. O pensamento é causa e senhor de tudo que possamos fazer de bem para nós e de bem para os semelhantes. Porque a palavra e a ação já são resultantes. Primeiro veio o pensamento, que sendo mal motivou uma ação ruim. Motivou uma palavra ruim. Primeiro vem o pensamento que seja do bom. Motiva uma ação de amor. Uma palavra de ternura. Tudo primeiro se faz no pensamento. Aquele que diariamente vigia seu pensamento, está apto a captar a essência divina de Deus nele. Este é o primeiro caminho da yoga mental, que é a nossa principal, que é a Raja Yoga. Primeiro passo da Raja Yoga é cultivo da higiene mental, cultivo da pureza da mente. E quando nós já somos capazes de ter, por esse cultivo, ligação com esses planos essenciais maiores, aí então nós nos tornamos autenticamente gratos. Antes nós ouvíramos falar, agora não. Nós temos consciência de que somos assistidos e protegidos. A melhor proteção que possamos ter de um anjo ou de um ser de uma espécie superior é realmente sermos dignos dessa proteção. E aí vem a pergunta, por que nem todos são protegidos? Há uma discriminação? Não. É que o bem atrai o bem. O mal atrai o mal. Se nós desenvolvemos o bem, logicamente nós vamos trazer para nós aquilo que é bem. E aquele que é bom, o ser superior e eterno. A pureza da mente é o primeiro caminho. Mas isso é difícil. De início é. Muito difícil, porque nós adquirimos hábitos nocivos que são tidos como hábitos normais, que é revidar as ofensas, pensar mal daquele que nos ofende, recriminar, criticar, olhar com desprezo quem está mal vestido, olhar com olhar superior quem está no mesmo nível econômico nosso. Isso tudo é da má educação da espécie. E ela sofre vítima de ser mal educada. Por ela ser mal educada, de ciclos em ciclos aparecem instrutores que vêm para chamar a atenção da espécie humana. Em seus ditames, pensamentos, máximas, em obras escritas e faladas, os principais deles que abriram esse caminho para os tais ensinamentos, nós os chamamos hoje de sete grandes mestres, que vêm desde Zaratustra até a figura excelsa de Jesus Cristo. As palavras dele foram todas para que nós nos tornássemos dignos e merecedores de estarmos com os anjos. Mas não é estar com os anjos por egoísmo, para dele recebermos prêmios em fortuna, em loterias, em joias, isso não. Nada disso traz felicidade. Porque só é felicidade aquilo que é eterno como sentimento de amor. Felicidade verdadeira não é feita de coisas, nem de títulos, nem de pessoas, nem de lugares. Felicidade é um estado da alma. É uma alma que se volatiliza numa espécie de êxtase e vive aquele instante pleno de felicidade. Por isso que, referindo-se ao mundo, Vitor Hugo diz tão bem: não há felicidade, há momentos felizes. Se nós continuarmos a cada vez termos maior número de momentos felizes, nós vamos ter uma felicidade integral. O mundo é o campo das provas. É aqui que a gente vê, é aqui que a gente sabe a quantas andam em nossa evolução. Somos provados todos os dias por uma implicância. E muitas vezes somos provados e reprovados, porque recriminamos também. Quando nós quisermos ser aprovados de vez, nós já não vamos mais nos ligar ao mal. O mal, diz também o mestre na sabedoria, se destrói por si mesmo. Não é preciso que ninguém haja. A treva jamais venceu a luz. Ela tem instantes apavorantes, como uma fera que pula em plena noite sem estrelas. Mas, de repente, ela já não é mais treva, já não é mais fera, porque a sombra destrói-se pela própria sombra. Só a luz divina permanece. E esta luz divina está em nós. Essa luz divina é parte de nosso eu esotérico. Olha a palavra esotérico, oculto, ninguém vê, está em nós. A palavra esotérico do grego quer dizer o que está velado, está oculto. Por isso eu diferencio o esoterismo filosófico do esoterismo vulgar, que vem do Búzios, vem desses jogos de carta, essa gente está se dizendo esotérico. Jamais alguém pode ser esotérico. Agora um pouquinho até para rir. Se o indivíduo fosse esotérico, ninguém via esse indivíduo. Que esotérico quer dizer oculto, né? Quem quer ver esse cara oculto, né? Então não há esotéricos. Existe uma ciência, uma filosofia esotérica, que ensina o caminho para a busca do verdadeiro eu secreto. Esta é a nossa mensagem. Quem sabe até a última mensagem deste milênio. Por que digo isso? Por vaidade? Não. Porque o que ensino não vem de mim. Vem de meus mestres, dos meus 7 grandes mestres. E é a última, sim. Porque já não vai haver necessidade, de repente, nem de templos, nem de lugares, nem de rituais, porque tudo vai depender de nós, em nosso interior e de nosso pensamento. Que nós somos templos. Nós não vamos ter mais necessidade de pastores, de padres. O nosso pastor vai ser o nosso pensamento. É ele que pastoreia nossas emoções. Entende? Nossas emoções são como ovelhas e lobos. Às vezes as emoções são terrivelmente famintas e o pastor vem e segura as ovelhas boas, que são os pensamentos brancos e puros e luminosos. Nós temos um pastor dentro de nós. Entendido? E um padre, se quisermos. Não importa. Não é a religião de que estou falando, mas um mau emprego da realidade dos conhecimentos antigos. É isso que se vê pelo mundo. Então nós vemos procissões, ladainhas, templos, riquezas, ouro, prata, em tudo que é lugar, em cultivos sagrados, como tudo isso é da terra, é da matéria, é da substância, nunca é da essência. Porque a essência ninguém pega. A essência, o mais que se pode ter, é a sensibilidade dela mesma. Uma música que mexe com o nosso íntimo lá dentro está sendo ouvida por nossa alma. Uma palavra de ternura, uma palavra de carinho, tudo isso é essência. Tudo isso é essência. E as flores sabem disso. Elas têm o diálogo do perfume com a mãe natureza e recebem o orvalho que cai sobre elas, e de manhã, que coisa linda, elas choram de emoções em pingos de sereno e caem sobre as folhas verdes. Quando nós tivermos muita sensibilidade, seremos flores e não pessoas físicas, porque só seremos parte de um jardim encantado de sentimentos bons, de fraternidade, de amor, de tolerância. Somos flores de um único jardim, o jardim de Abigrar, aquele jardim secreto persa, aquele jardim onde os poetas antigos foram buscar as mais lindas canções. Este é o jardim das esférides, esse é o jardim da ternura, esse é o jardim da ilha encantada que os gregos procuraram nas suas odisseias. Mas tudo isso que se procurou tão longe está dentro de nós. Vive eternamente dentro de nós.